Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Daniel Firmino, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que começou a testar um recurso chamado Social Listening. Esse recurso permite que duas ou mais pessoas escutem a mesma música, né, ou sequência de músicas também ao mesmo tempo, e para conseguir fazer isso, o pessoal tem que escanear um QR Code disponibilizado pela pessoa que está promovendo aí esse Social Listening. Aí, uma vez escaneado esse QR Code, as pessoas conseguem ouvir a mesma música, até a mesma playlist, né, controlar lá as próximas músicas também da reprodução, e aí, perguntado a respeito disso, o Spotify não quis se manifestar oficialmente. Agora, quem conseguiu encontrar esse recurso no aplicativo do Spotify foi a programadora Jane Wong. Ela publicou uns screenshots na conta dela no Twitter, que você sabe, né? Se você quiser ver, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a China está se preparando para contra-atacar aquele bloqueio comercial que o governo americano pôs lá contra a Huawei. No final da semana passada, a China anunciou que vai fazer uma espécie de lista negra, né, de empresas americanas não confiáveis na opinião dela, e além disso, o governo de lá está ameaçando também começar a restringir a exportação de materiais raros que são usados em eletrônicos, né, para os Estados Unidos. A China, na verdade, é o maior exportador do mundo, né, de metais raros. O mercado americano pega 80% de todo esse bolo aí diretamente da China. Então, se ela realmente quiser fazer isso, vai embolar bastante lá para os Estados Unidos. Agora, em resposta a uma situação macro, né, sobre isso tudo, a China aumentou também nesse fim de semana tarifas de importação para alguns produtos americanos, e ela aproveitou para falar, né, condenar, na verdade, o bloqueio comercial que o governo americano impôs contra a Huawei. Agora, ainda sobre esse assunto, a Huawei voltou a ter acesso a algumas tecnologias e grupos também, né, que tinham bloqueado a empresa por conta dessa ordem americana. Ela voltou a aparecer na lista de empresas afiliadas a associações tipo de memórias SD, memória RAM e também de tecnologia Wi-Fi, e enquanto isso, o celular Mate 20 Pro voltou a aparecer naquela lista de aparelhos compatíveis com o beta do Android Q. Nesse caso, a participação da Huawei está limitada ao acesso à versão beta do Android Q por parte do público europeu, mas ninguém sabe ainda se isso vai ser estendido também para os Estados Unidos, agora que o governo americano falou, né, que vai ter uma exceção de 3 meses para algumas operações da Huawei no país. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de US$3,1 bilhões, aumento de 20% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim ela fechou esse período com prejuízo de US$1 bilhão, né? Bem grande aí, por sinal. Por outro lado, nesse último trimestre inteiro, ela falou, né, que o faturamento bruto de trajetos aumentou 34% e ultrapassou a marca de US$14,5 bilhões, e o faturamento do Uber Eats atingiu US$239 milhões, que foi um aumento de 31% ano sobre ano. Já o uso do Uber Eats aumentou 108% durante esse mesmo período, e a Uber falou que tanto o Uber Eats quanto as operações dela também de bicicleta e patinete têm projeção boa de crescimento para os próximos trimestres. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi o Slack. Eles faturaram perto de US$135 milhões, aumento de 67% na comparação ano sobre ano, e tiveram um prejuízo de US$32 milhões, que foi uma perda 28% maior, né, também em comparação ano sobre ano. O Slack falou também que as vendas privadas de ações deles estão em média, né, acontecendo por US$28,38, isso à frente, né, da estreia dela é que vai acontecer na Bolsa de Valores nas próximas semanas. E por fim, sobre esse assunto de números, no final da semana passada o Instituto IDC publicou um relatório trimestral sobre a venda do mercado inteiro, né, de relógios inteligentes. Eles comentaram que a Apple segue na liderança, tendo vendido 25,8% de todo o relógio inteligente aí nesse último trimestre, e isso foi um aumento de 50%, né, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. passado. Por outro lado, parece que a concorrência desse mercado finalmente está começando a esquentar. Isso porque a Xiaomi cresceu 68%, tendo vendido 13,3% do total. A Huawei cresceu 282%, com 10% de vendas totais. E a Samsung cresceu 151%, bastante também, com uma venda total lá, de 8,7% desse mercado. Aí, de um modo geral, o IDC falou que foram vendidos 49,6 milhões de relógios inteligentes aí durante o primeiro trimestre desse ano, e isso foi um aumento de 55% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai obrigar as extensões do Chrome a reduzirem o volume de dados que eles estão coletando lá durante a navegação. O Google falou que a partir de agora as extensões têm que começar a operar, coletando a menor quantidade possível de dados, para continuar funcionando do jeito que ela promete. E além disso, o Google obrigou também mais extensões a começarem a atualizar a política de privacidade lá na Chrome Web Store. Essa regra de divulgar uma política de privacidade é uma coisa que já valia para algumas extensões, como por exemplo que tinha acesso a dados sigilosos do usuário, mas agora o Google falou que vai começar a valer para todo tipo de extensão que pega algum tipo de dado, seja ele mais sigiloso ou não. E enquanto isso, na Samsung, pintaram alguns rumores a respeito das especificações do Galaxy Note 10, que provavelmente vai ser anunciado lá para agosto desse ano. Esses rumores pintaram naquele site Android Police, que costuma ter boas fontes. Eles falaram o seguinte: eles disseram que o Note 10 provavelmente não vai contar com a entrada do fone de ouvido, e além disso, ele também deve perder os botões físicos de ajuste de volume, o da Bixby e o de Power, para conseguir ligar a tela do aparelho. Então, ao invés disso, a lateral do aparelho vai chegar equipada com aqueles botões capacitivos, com estabilidade de pressão, o que no mínimo vai conseguir aumentar a resistência do aparelho à água, também à poeira, e também vai deixar mais durável, menos peça que quebra, menos peça móvel, menos buraco também, para conseguir entrar água e poeira. O site comentou também que a Samsung provavelmente vai justificar a eliminação da entrada do fone de ouvido, como um espaço que eles conseguiram ocupar com mais bateria, e por fim, eles falaram também que o Note 10 vai ser lançado em dois tamanhos, mas não comentaram que tamanhos que devem ser esses aí. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que recebeu uma ordem judicial para entregar documentos que mostram como que eles lidam com os dados aí do pessoal. Esse é mais um resultado do escândalo da Cambridge Analytica do ano passado, que causou o tráfico de informações de quase 100 milhões de pessoas, e a suspeita do tribunal é que o painel do Facebook tenha sido diretamente responsável por esse e por outros vazamentos, que não param de aparecer. O que rola é que parece, que o painel não cumpriu com uma ordem do FTC, que regulamenta o mercado americano, que falava que era obrigação dele supervisionar o Facebook, para garantir a privacidade aí de todo mundo, e para piorar, isso na verdade era parte de um acordo que o Facebook tinha feito já com o FTC para acabar com a investigação antiga sobre o vazamento de dados do pessoal. E enquanto isso, no mundo da Apple, a empresa aumentou na sexta-feira para 200 MB o limite de download de aplicativos pela rede de dados do celular. O que rola é que até a última sexta-feira o limite de download era de 150 MB, mas agora o pessoal consegue fazer download de aplicativo, por exemplo, que tenha 200 MB no total e não só 150. Só não, 150 é coisa pra caramba, mas são 200 MB de agora em diante. E ainda sobre a Apple, ela atualizou na sexta também os firmwares dos AirPods Extreme e Time Capsule. Essas atualizações corrigem 8 falhas de segurança, e por conta disso, se você tiver um desses dois, vale você atualizar correndo, porque agora que foi atualizado, o hacker vai atrás disso para conseguir invadir, quem não está atualizado com o sistema. Agora, uma outra coisa que a Apple fez na sexta-feira foi anunciar o fim do recurso Voltar ao Meu Mac. Esse recurso permitia que o usuário conseguisse acessar o Mac dele remotamente a partir de algum outro Mac. Ele tinha sido descontinuado já desde o lançamento do macOS Mojave no ano passado. Ainda assim, ele continuava funcionando para quem tinha versões anteriores do macOS, mas a Apple falou agora que vai descontinuar também o suporte a Voltar ao Meu Mac em versões antigas do macOS também. E enquanto isso, no mundo da privacidade, o Wall Street Journal comentou que a Apple está se preparando para anunciar uma mudança em rastreamento que acontece em aplicativos especialmente infantis, que é uma sacanagem conseguir rastrear a criançada. O que rola é que não faz muito tempo, pintou uma matéria que mostrou que aquele recurso que deixa o aplicativo aberto em segundo plano está sendo abusado, para conseguir coletar dados da pessoa até quando ela está dormindo, e por conta disso, parece que a Apple está se preparando para conseguir responder a esse tipo de coisa. Então, o que rolou foi que no fim da semana passada, provavelmente alguém da própria Apple vazou pro Journal, que ela possivelmente hoje vai anunciar mudanças em rastreamento de dados em aplicativos infantis. Isso pode acontecer inclusive no Keynote, da WWDC, que vai acontecer hoje à tarde. E falando no Keynote da WWDC, deixa eu lembrar vocês, que hoje, um pouquinho antes das 2 da tarde, a gente vai começar a cobertura ao vivo aqui no Loop Infinito, e por isso eu e o Nanete aqui do Loop vamos pra bancada, do Loop Studio, para conseguir acompanhar ao vivo e comentar com vocês também, tempo real que for pintando por lá. Ao longo desse Keynote, 99% 0,9% provável, né, que ela anuncie o iOS 13, o tvOS 13, o watchOS 6 e a próxima versão também do macOS. E eu espero poder contar, né, com a companhia de todos vocês para conseguir acompanhar ao vivo o que for pintando lá, item a item. Então pega o link aqui na descrição, fica ligado também no canal do Loop Infinito, pertinho das 14h, né, quando a gente está pretendendo entrar para conseguir conversar com vocês ao vivo. E claro, né, aproveita para se inscrever também no canal do Loop Infinito no YouTube se você não tiver feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o projeto vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou!